Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, essa semana de forma extraordinária aí na terça-feira, dia 5 do 10, na parte da tarde. Como sempre, só relembrando que todas as análises feitas aqui são apenas conjecturas de informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, na verdade estou gravando terça pelo apagão que aconteceu ontem, primordialmente nas redes sociais ligadas ao grupo do Facebook aí, né? WhatsApp, Instagram e o próprio Facebook. Mas também teve muitos outros sites fora do ar durante o dia. A própria Amazon ali teve instabilidades. O Twitter caiu muito mesmo, mas também teve instabilidade. O próprio Telegram, que muita gente baixou ontem, também teve instabilidade. Então, assim, claro que a coisa foi mais centrada ali no Facebook, mas foi uma instabilidade em muitos sites, né? Muitas formas de acesso à internet, digamos assim, né? Além das redes sociais do Facebook. Então, por isso eu não consegui gravar ontem ali, também com todas as informações que eu precisava, enfim, até porque eu também queria comentar brevemente esse episódio. Aproveitando para já começar sobre ele de forma bem rápida, tá? Enfim, sem querer entrar aqui nos detalhes, não sei exatamente o que aconteceu e como o objetivo aqui é falar de bolsa, enfim, eu vou falar um pouco mais sobre o Facebook de forma muito breve e sobre as Big Techs aí de forma geral. Apesar de sim ter tido essa queda ontem, coincidindo até com a data de uma reportagem do New York Times ali, bastante crítica ao Facebook, né, a partir de um relato de uma ex-funcionária que, na verdade, até também hoje está até depondo no Senado norte-americano, no qual ela demonstra ali que o Facebook sabia, né, dos malefícios que sua ferramenta estava causando ali, principalmente adolescentes jovens. Principalmente o Instagram, nesse caso, né, que levava muitos jovens à depressão, a pensamentos suicidas, etc. Claro que isso é uma situação gravíssima, mas, assim, sendo muito honesto, eu não sei o que isso traz de fato de novidade, tá? Se alguém achava que o Facebook já não sabia disso, bem-vindo ao mundo. O Facebook sabe dessas métricas melhor que qualquer um, então, assim, eu confesso que, claro, pode ter, sim, algum backslash regulatório, né, algum tipo de punição regulatória, mas não acho que tenha sido uma surpresa para basicamente ninguém que estava vendo isso de perto, muito menos para o próprio Facebook. Claro que isso leva assim uma campanha negativa, né? E você tem outras redes sociais crescendo, mas não me parece que isso por si só, tá, vá acarretar em um grande problema para o Facebook. Eu não vejo as pessoas parando de usar, porque ontem mesmo tinha nos comentários: ah, baixei Telegram, o WhatsApp voltou ao ar, as pessoas estavam no WhatsApp de novo. E claro que aqui também eu estou falando de uma realidade um pouco brasileira, tá, na qual talvez o Brasil seja o país com o maior número de usuários aí no mundo, tanto de WhatsApp quanto de Instagram. Não estou falando aqui de dados oficiais, tá? Mas assim, mesmo que não seja em número de usuários, tá entre os primeiros e também tá entre os primeiros em número de horas de utilização, com certeza. Mas voltando aqui rapidamente ao caso do Facebook, tá? O que para mim isso pode gerar é talvez uma maior regulação que já estava vindo e que é necessária. Tanto da parte antitruste, ou seja, pela participação de mercado, que não só o Facebook, mas todas essas empresas aí, Big Techs, têm, como os impactos que elas geram, tanto sociais quanto numa queda, como na situação ontem, né? Por exemplo, muitas empresas que vendiam através do WhatsApp aqui no Brasil tiveram problemas. Então, acho que por si só o episódio não afeta, desde que ele não vá se repetindo, né? Porque houve relatos também que houve instabilidade hoje aí nessas ferramentas. Mas caso isso não torne uma constante, eu não vejo esse episódio isoladamente afetando tanto. Mas dentro de um cenário maior podem vir sim maiores aí mais regulações mesmo e maiores impedimentos da forma que essas ferramentas podem operar por meio de governos locais e principalmente o próprio Estados Unidos, que é a sede ali do Facebook, tá? E o que que isso pode gerar, né? Pode gerar o crescimento de outras plataformas. Eu acho que até as principais suspeitas aí, claro, o TikTok é a mais nova, apesar de ter um perfil um pouco diferente, mas a princípio as chinesas pareciam até mais bem colocadas para eventualmente tentar competir num vácuo que nem esse, mas acho que as movimentações recentes ali de Pequim sobre as redes sociais ali chinesas também impossibilitam um pouco deles competirem de forma efetiva no Ocidente. Então, talvez sejam outras redes norte-americanas que possam vir a tentar ocupar esse espaço, claro, desde que o governo tome medidas mais efetivas para limitar o alcance e o tamanho do Facebook e de outras plataformas semelhantes. Eu acho que isso pode acontecer, só não sei de que forma. Também não tenho um prazo, isso vai acontecer agora, mas acho que a chance disso acontecer só aumenta, tá? Nos Estados Unidos parece ter ali um consenso no Congresso que é preciso fazer algo, embora ninguém saiba o quê. Então eu teria cuidado com ações dessas empresas, embora, claro, usando as métricas tradicionais, o Facebook nem pareça tão absolutamente caro, mas eu teria cuidado com as ações dessas Big Techs, em especial o Facebook, que agora que está sobre maior escrutínio. Indo aqui para um panorama internacional rápido, outra discussão continua nos Estados Unidos sobre a elevação do limite da dívida, né? Teve uma votação ali, não vou dizer simbólica, mas um pouco mais rápida, que permitiu ali prolongar essa discussão até dezembro, ou seja, permitiu ao governo continuar seus gastos correntes até dezembro, mas é preciso uma votação para aumentar o limite da dívida. A Janet Yellen ali está estressando muito quanto seria ruim para os Estados Unidos e para o mundo caso isso não seja elevado, mas ainda tem dificuldades para isso passar no Senado, que tem uma maioria democrata, mas precisa do voto ali precisa de 60 senadores para passar, né? Ou seja, precisa do voto de 9 ou 10 republicanos ali para conseguir ter aprovação nessa matéria. Então, não é um número simples de ser atingido e pode sim ser um, digamos, um problema de médio prazo para a bolsa, sem contar o aumento do petróleo, né, que não parou, né, e a OPEC ontem, né, a gente chama de OPEP aqui no Brasil, enfim, acabou, em português, acabou mantendo ali um aumento mais tímido da produção de 400 mil barris. Isso acaba que não muda muito o cenário internacional, e na verdade os países da integrantes ali, principalmente a Arábia Saudita, né, não parecem estar tão interessados em aumentar muito mais que isso, apesar das pressões internacionais, já que boa parte deles só consegue fechar as contas de seus países com petróleo acima de 80 dólares. O petróleo está batendo esse patamar agora. Claro, como eu já disse aqui ontem, se eles achassem que tem a possibilidade do petróleo continuar nesse patamar elevado, ainda assim com aumento de produção, eles provavelmente aumentariam, já que se eu consigo fazer mais a um preço muito alto, eu ganho mais dinheiro, mas provavelmente ainda tem algumas dúvidas com relação ao impacto de Covid, e eles querem que o preço fique alto para depois ir aumentando gradualmente a produção. Então isso vai ajudar aí as ações de petrolíferas, né? Basta ver que a Petrobras, como ainda não se concretizou nada que afete diretamente a lucratividade dela, só subiu esses últimos dias. Então, assim, um cenário muito positivo para o setor de petróleo. E como eu já havia comentado aqui na sexta-feira sobre a Índia, tem notícias aí de um apagão iminente na Índia por falta de carvão. Na China também saiu na The Economist ali um gráfico, um mapa muito interessante, mostrando que os locais onde está com o maior problema de energia, de suprimento de energia na China, são as regiões mais produtivas, com mais indústrias. Então a gente deve ter rompimento em mais pontos da cadeia global, principalmente agora com o problema da Índia também. Então vale a pena ficar de olho aí no que isso pode resultar, tá? Isso, por exemplo, vai fazer alguns, com certeza, alguns itens aumentarem de preço e outros eventualmente podem até diminuir, né? Então, por exemplo, se a gente pegar que a indústria siderúrgica indiana, que também é relevante, tiver que parar de produzir, isso também poderia afetar o ferro. Lógico, de maneira muito menor do que a chinesa, já que a chinesa é muitas vezes maior, mas seria uma pequena pressão adicional, tá? E eu nem sei se isso vai fazer preço, é só um exemplo que nem tudo vai necessariamente se beneficiar. É claro que o aço fica mais caro, mas sobra mais ferro no mercado. Então são esses tipos de, já que não vai ser possível, talvez, processar ferro em algumas usinas indianas. Claro que você só, como eu já acabei de dizer, é um exemplo de uma situação hipotética, mas que demonstra que em algumas cadeias globais de produção você vai ter um aumento ostensivo, em outras pode até ter uma queda por impossibilidade de processamento de algumas matérias-primas. Hoje já vou ir para o cenário doméstico, tá, de forma um pouco mais rápida. A gente teve várias operações nos últimos dias. Uma que chamou muita atenção no final de semana foi a fusão, né? Foi chamada de fusão, mas na prática foi a compra da Mosaico pelo Banco Pan. Essa é uma operação que chama muita atenção, tá? Porque foi feita ali uma relação de troca de ações, mas se pegar essa relação de troca de ações, ela foi bastante inferior, né? O valor que o Mosaico acabou sendo avaliado ao valor que saiu no IPO do Pan, ou seja, o Pan não, perdão, que a própria Mosaico foi avaliada no IPO. Essa relação de troca avalia a Mosaico num valor substancialmente inferior aos 19,80, que foi quando foi feito o IPO da companhia. Lembrando só que no dia que a Mosaico estreou, ela chegou a subir mais de 100% em bolsa, tá? Então, muito abaixo disso. E lembrando só que, claro, teve sim um prêmio relevante sobre a atual cotação da companhia. Mas tem que se lembrar que a companhia chegou a estar valendo 12 ali, enfim. Ou seja, um valor com uma queda já mais de 60% em cima do valor do IPO. Foi pago um prêmio ali de 20%, né? Na relação de troca, e caso algumas métricas sejam atendidas, o prêmio pode chegar a 40 e tantos por cento. Ou seja, mesmo com todo esse prêmio, não se chegou ao valor que a Mosaico estreou em bolsa, tá? Isso só demonstra uma coisa, né? Esses chamados IPO tax aqui no Brasil, porque os acionistas da Mosaico concordaram com isso, sendo que parte deles tinham vendido ações também no IPO, significa que eles não estavam vendo uma maneira de valorizar a companhia sozinha. Claro que, como eles, só fazer aqui uma ressalva, Como eles continuam com ações do Banco Pan, estão ganhando 0,8 ação por cada ação da Mosaico, claro que eles podem acreditar que por mais estejam ganhando menos agora, que no futuro o crescimento do Banco Pan vai compensar esse múltiplo baixo, tá? Mas se você está com um negócio muito valioso, você dificilmente dá esse tipo de desconto. E quando eu digo desconto, teve um prêmio, mas eu falo desconto pensando que a companhia, há um ano atrás, não lembro agora se o IPO, provavelmente foi um pouco a mais de um ano, valia tão mais do que vale hoje, né? É um pouco estranho você chegar nessa métrica de, ah, não, vou deixar aqui rolar e vou entregar barato porque juntas as empresas têm mais valor. Não, eu vou pedir um valor justo e depois ainda ganhar com a valorização, né? Então isso só demonstra quanto é difícil quantificar esses IPOs e quanto tem negócios que são negócios do futuro, enquanto tem outros IPOs que, na verdade, foram embalados como futurísticos e, na verdade, eram coisas antigas. Nesse sentido, claro que é fácil falar depois que já aconteceu, mas a Mosaico acabava se enquadrando um pouco nesse cenário, né? Porque se você for pensar, o que que era a Mosaico? Era um grupo ali comparador de preço, que tinha o Bondifar, outros sites, pegou um empréstimo do BTG para comprar o Buscapé, que na verdade já era uma operação meio deficitária ali há bastante tempo. A Napster comprou o Buscapé ali de seus antigos fundadores, enfim, o Romero e a turma dele, que fundou o Buscapé há muito tempo. E a empresa foi diminuindo de tamanho, daí você chega esse grupo um pouco menor, que tinha outros sites que era o Mosaico, né? Acabou se tornando o nome Mosaico depois, e compra o Buscapé por um valor até não muito alto, tá? E quem emprestou o valor para essa compra foi justamente o BTG. Então o BTG já estava ali indiretamente envolvido da Mosaico, né? Lembrando que o BTG é o controlador do Banco Pan, ou seja, o BTG já estava indiretamente envolvido na Mosaico desde essa época. Dessa forma, né, o Banco Pan também, quando teve o Banco BTG, perdão, o BTG, quando teve o IPO da Mosaico, aumentou um pouco sua participação na empresa. Era um acionista relevante, se não me engano, tinha 15% agora nesse momento da aquisição. E claro, pensando na aquisição do lado do Pan, o Pan provavelmente está tentando seguir o mesmo caminho que o Inter seguiu, ou seja, de você conseguir ter um e-commerce próprio dentro da própria plataforma do banco, né? E tentar alavancar em cima disso. O Inter vem tendo bons resultados. Eu vou falar do Inter daqui a pouco, que eu também acho que o Inter tem uma história um pouco sui generis, tá no valuation alto há muito tempo, que eu quero ver se vai estar valendo seus 5 anos, pode estar valendo tanto mais quanto menos, tá? Eu jamais faria um short em Inter agora. Tô falando mais só que o Inter é uma história complexa que provavelmente não vai ser tão fácil ter uma métrica de valor do que o Inter realmente vale tão cedo. E pode ser trade oportunístico algumas vezes. Mas voltando para o Banco Pan. Para o Banco Pan eu vejo como positivo, ele está pegando uma plataforma que tem os comparadores de preço e, como eu venha falando, me parece algo um pouco do passado, porque ninguém nunca soube muito bem como rentabilizar isso hoje em dia. E cada vez menos eu conversava com pessoas que usavam esses sites. Porque hoje o próprio Google, se jogar ali, né, acaba. Tem o Google Shopping, que aliás teve processo de antitruste no mundo inteiro, porque ele já apareceu na primeira posição. Mas depende disso, a concorrência é muito grande. É muito fácil você criar outro comparador de preço, basicamente menor até. A tecnologia pode até ser um pouquinho pior, até se for pensar. Mas com baixos custos fixos, né? Então o mercado tem baixas barreiras à entrada. Claro que com mais informações você tem mais possibilidades, mas também. Eu não consigo imaginar que, caso surgisse outro comparador de preços pequeno, as companhias não passariam os dados para ele também fazer isso. Então, assim, as vantagens, apesar de ser disparado maior do seu mercado, o Mosaico a partir da compra do Buscapé, não me parece que ele tinha vantagens relevantes para continuar existindo sozinho e não tinha uma forma muito clara de alavancar suas receitas. Dentro disso, ele tentou ali o receituário que todas as techs que não. Estão meio perdidas vem fazendo, né? Tenta se atrelar a serviços financeiros, ameaçou fazer cashback, que também é outro mercado bastante complicado de ver quem realmente vai ganhar dinheiro com isso no longo prazo. E vinha ali também com a ideia de fazer um e-commerce. Eu acho que junto com o Pan, essa tecnologia aí de comparação de preços e que o Mosaico tinha para e-commerce pode sim ser melhor utilizado, ou seja, pensando a longo prazo, foi a melhor opção disparado para Mosaico. Pode ser importante para o Pan, já que não foi uma aquisição realmente cara, até porque o banco se valorizou muito desde o início da Covid, tem o BTG por trás agora disposto a dar vazão para isso, quer ser um banco muito competitivo no cenário digital. Então, assim, a aquisição é oportunística e interessante para o Pan. Fica aí só a ressalva, né, de como foi conduzido o IPO da Mosaico e de todas essas techs, ou seja, com valuations muitas vezes exorbitantes, e que são muito difíceis de serem feitos mesmo, no qual você soma receita futura, você coloca dados incertos. Isso acontece, na verdade, em quase toda IPO. Mas na IPO dessas supostas techs brasileiras, isso chegou num nível mais complexo. Isso também acontece no IPO de techs fora do Brasil, tá? Só que, digamos, por exemplo, nos Estados Unidos ali, com a quantidade de empresas tech, e tem um monte de erros de valuation lá também, mas com a quantidade de empresas tech que eu sei lá, você tem mais comparativos, né? Que a gente fica no mercado sem comparativos, com investidores sedentos para entrar nesse tipo de empresa, e isso provavelmente levou a valuations muito esticados. Esse caso do Mosaic é o exemplo mais claro disso. Realmente é triste para quem entrou no primeiro dia do IPO dessa empresa, porque enfim, teve gente comprando ali por R$ 39 a ação, e o acordo agora, não sei o valor exato que saiu ali, 0,8 para 1 na relação de troca, mas talvez seja algo como R$ 14 ou 15, alguma coisa assim. Então, assim, realmente menos da metade, né? Então, assim, muito complicado. Mas é o que eu disse, junto com o PAN, eventualmente, claro que a empresa, já que vão ser dadas ações do Banco Pan essa relação de troca, ainda tem um prêmio ali caso seja atingido alguns objetivos. Isso pode no longo prazo se mostrar melhor, mas isso não tira o fato do erro grosseiro de valuation no momento do IPO. E acho que tem outras empresas passando pelo mesmo processo. Eu fiz aqui um resuminho curto na última edição, mas acho que vale muito a pena ficar de olho nisso, tá? Porque eu também não duvido que outras techs sigam esse caminho, tá? Que saíram com múltiplos inchados ali, principalmente logo depois do quando a bolsa começou a se recuperar no passado, que fizeram IPO. E que elas têm sim seu valor, pessoal. Não são empresas que valem zero, muito longe disso. Só como elas saíram muito esticadas, se eu sou alguém que está com muito caixa agora, eu compro elas por uma fração do que elas saíram no IPO, porque muitas vezes também o antigo controlador saiu no IPO, diminuiu sua posição de forma relevante. O que também é sempre um ponto para se olhar no IPO, tá? É se o controlador está vendendo e quanto, tá? Acho que isso sempre vale a pena ser analisado. Outra empresa que também fez um IPO recente e fez aquisições até agressivas, inclusive uma lá em Brasília, foi a Oncoclínicas, tá? Arrecadou um pouco mais de 2 bilhões ali com o IPO e já gastou 2 bilhões de aquisições. Quer despontar como líder ali no mercado específico que tá, né? De tratamento para câncer, né? Clínicas especializadas para câncer. E eu acho que a Oncoclínicas, assim como eu falava há muito tempo aqui da Aliar, que eu também vou fazer outro breve comentário sobre ela, para mim também vai acabar se tornando a noiva do setor, tá? O que eu quero dizer com isso? A Oncoclínicas hoje é controlada 67% por fundos do Goldman Sachs. E, na verdade, o Goldman Sachs não quer ter a Adetero, né, uma clínica de oncologia embaixo dele. Para mim, é muito mais uma questão oportunística no sentido de, enfim, infelizmente, o câncer é uma das doenças que mais vem afetando aí a população, né, enfim, e doenças graves, que tem tratamento caro, no qual até a Reddor também, que é um competidor nesse sentido, já tem cerca de 50 clínicas ali também para tratamento só de oncologia, a Oncoclínicas tem mais ou menos 100. Enfim, no qual a rentabilidade acaba sendo alta, porque os tratamentos são caros, são complexos, não é simples. E a Oncoclínicas está criando ali um ecossistema próprio, se é que dá para chamar assim, com clínicas espalhadas por todo o país, fazendo aquisições importantes, tendo um valor agregado alto. E não parece que o Goldman vai querer seguir com isso para sempre. Enfim, então me parece natural que, acho que talvez não logo agora, tá? Embora não possa ser descartado também, que alguém tome um movimento no sentido de tentar fazer uma oferta pela Oncoclínicas. Nesse sentido, os suspeitos de sempre, né? Reddor, o maior disparado do Brasil, a própria Dasa, né? Que o setor de hospitais acaba sendo a terceira ali, e muito forte em laboratórios também. E plano de saúde, né? A Dasa ali, muito bem integrada nesse sentido. E claro, você tem própria Hapvida Intermédica, caso o CADE aprove a fusão, também acaba sendo um competidor relevante que também poderia ter interesse em clínicas próprias. Ou seja, é um setor que está sob muita consolidação. Acho que a Oncoclínicas ainda vai querer crescer mais antes de ser vendida, mas nesse sentido é uma ação que até caiu para o IPO. Salvo engano, ela também está naquela discussão do 476, tá? Para investidor profissional ou não, enfim, ou qualificado, no caso, enfim, que investidores foram comprar ações dela, mas eu acho que é uma empresa que vai acabar sendo adquirida nesse frisão da saúde e provavelmente por múltiplos muito relativamente maiores do que ela vale hoje, tá? Acho que o Goldman vai conseguir negociar isso bem, principalmente pela área de atuação, como eu disse, tem um valor agregado alto. Então, acho que vale a pena ficar de olho, não é algo para amanhã, mas eu acho que é mais uma empresa que vai acabar se tornando a noiva do setor, mas isso ainda vai demorar um pouco, tá? Enquanto isso, ela vai crescendo por pernas próprias, tentando ganhar maior alcance, maior tamanho, até para poder ser vendida por um valuation maior. Nesse sentido, continuando no setor da saúde, rapidamente falando de Aliar, saiu na sexta-feira ali no Mover, né, que o Fleury estava fazendo uma proposta para Aliar cerca de R$ 15 por ação, R$ 16 por ação. A proposta ainda não veio, mas eu também acho que ela vai surgir. E como eu comentei no Twitter e também aqui, A minha impressão é que a proposta ali mais sedutora, assim, de alguma forma, até para os médicos controladores da Aliar, seria com o Fleury, porque eu consigo. E a própria matéria do Mover deixa entender isso, que ia ser pago esse valor, mas também uma parte ali poderia ser dada em ações para quem não quisesse sair do negócio. Então, a minha impressão é essa, né? Vai ser pago um múltiplo ali de nessa faixa de 15, R$ 16, talvez até mais do que isso, a depender do nível de competição que exista pelo ativo. E vai possibilitar aos atuais médicos ali que não querem sair do negócio a virarem acionistas da Fleury. E o Fleury, por outro lado, responde ali, né, a questionamentos internos por que não foi mais agressivo em aquisições para crescer nos últimos anos. Então, eu acho que isso pode acontecer, é claro. Negociações são complexas, isso pode demorar um tempinho, mas vale a pena ficar de olho. Continuando no setor de saúde, outra notícia que também saiu no Brasil Journal foi uma possível. Na verdade, não é uma possível, né, mas uma sugestão, digamos assim. De fusão entre a Cora Saúde, que fez um IPO recente, e o Mater Dei, que também fez um IPO recente. Na verdade, ali, essa sugestão acabou sendo feita por um. Acabou sendo feita, né? Por um acionista de ambas as empresas, né? No caso, Apollo Capital. E, na verdade, parece fazer algum sentido, tá? Porque individualmente eles não são tão grandes, mas. E digamos ainda que a Cora ainda é controlada por um fundo de private equity, o HIG. Que em algum momento vai querer sair do negócio. E o Mater Dei ainda é um negócio de família, né? Mas assim, eles são bem complementares. Se você pegar que o Mater Dei tem 7 hospitais e mais 2 em construção, mas que estão em Minas, Bahia e Pará. E Pará já foi uma aquisição que eles fizeram recentemente, acho que eu até comentei aqui algumas semanas atrás, não tenho certeza. E o Cora tem no Espírito Santo, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Distrito Federal e Fortaleza. Ou seja, eles não teriam ali sobreposição de locais, passaria em Cade fácil. E poderia acabar gerando ali a terceira maior rede de hospitais do Brasil, enquanto se eles ficassem sozinhos, seria bem possível que eles acabassem sendo engolidos no médio prazo por alguns concorrentes grandes. E, para ser bem honesto, no caso principalmente do Mater Dei, até por ser uma rede familiar, me parece que não é o interesse ali da família vender esse negócio agora. Senão eles nem precisariam ter ido para o IPO. Eles querem alavancar, querem crescer. E o Cora, apesar de ser um fundo, apesar de ser de um fundo, é um fundo que também. Quis que o negócio ganhasse mais musculatura antes de sair para uma venda. Então, claro, essas fusões não são simples, mas quando você tem um acionista nas duas pontas começando a sugerir isso, eu não acho que isso vai acontecer agora, mas provavelmente isso pode começar a ser colocado na mesa, porque de fato seria bastante interessante aí uma fusão, porque as empresas ganhariam outra musculatura e passariam sim a competir, não necessariamente pela liderança, mas ficariam relevantes a ponto de ser até difícil de serem adquiridas, né? Então pode sim ser interessante, acho que vale a pena também ficar de olho o que vai rolar nisso. Continuando aqui na história das aquisições, outra notícia também que saiu aí, e já vem saindo já há algum tempo, mas teve novos desenlaces, digamos assim, foi uma suposta possível aquisição da TAM pela Azul. A TAM continua ali brigando com seus credores para conseguir aprovar um plano nos Estados Unidos, né, para o Chapter 11, para recuperação judicial, muitos credores não aceitam. A Azul continua tateando, conversando com credores, falando que poderia. Tem dinheiro de terceiros para poder gerir de forma melhor do que o plano que a própria Latam tem para si mesma, para crescimento. É difícil dizer o que vai acontecer aí, mas acho que a Azul vai continuar tateando até a hora que. E a Azul provavelmente vai chegar a fazer uma proposta em algum momento, eu acho, que a coisa está caminhando. Aí tem que ver como os credores vão se manifestar, como a coisa vai andar. E, claro, também tem a questão do CAD aí, que é bastante relevante, né? Porque a Latam é grande, bastante grande no Brasil. Aliás, curiosamente, até as propostas anteriores da Azul eram pela operação brasileira da Latam, agora já tem. As últimas matérias, notícias, deram até a noção que poderia, na verdade, ser uma proposta por toda a Latam agora, né, com as operações também fora do Brasil. Então vale a pena ficar de olho nisso. E o presidente da Azul, principalmente, tem jogado um pouco para baixo ali a possibilidade do CAD barrar o um negócio. O CAD tem. Não vou entrar aqui no mérito do que o CAD faria, não consigo ler a cabeça de conselheiro, mas sim o CAD tem tomado uma postura ali um pouco mais permissiva com negócios, né? Então. Não dá para cravar nada, mas essa seria a última barreira, digamos assim, desde que a Azul consiga fazer a proposta. Mas isso não parece estar preocupando tanto o pessoal da Azul. Continuando aqui nos negócios, está outro setor que também está em ebulição, assim como o de saúde, é o setor de moda, digamos assim, né, de forma geral. Voltou às manchetes aí uma potencial oferta da Renner, que fez um follow-on grande ali de 4 bi pela Dafiti. Parece um fit, vai para usar até a palavra brincando, né? Uma aquisição interessante para a Renner. Não acho que seria exatamente barata, tá? A Dafiti é muito digital, é um marketplace muito vibrante, Não ia querer ser vendido, acho que não aceitaria uma proposta baixa, mas a Renner precisa sim de uma digitalização mais rápida, apesar da Renner sempre ter sido muito qualificada, muitos gestores amam a Renner, porque se adaptou muito rápido, José Galo, que ficou lá, Galo, que ficou lá muitos anos, fez um trabalho espetacular, mas a empresa precisa sim de um despertar ainda maior online, digamos assim, e acho que a aquisição da Dafiti cairia nisso. Como eu disse, só tenho medo dos múltiplos, tá? Para não ser algo, entre aspas, como o IPO do Mosaico, ou seja, a Renner pagar demais. Mas acho que é sim uma aquisição importante para colocar a Renner aí na briga. E acho que, curiosamente, quem poderia até, mas não iria sofrer diretamente, claro, não é um concorrente tão direto, mas quem está no estado da arte, digamos assim, como o pessoal gosta de dizer, no e-commerce, desse tipo de empresa é Arezzo, tá? Basta ver quanto as vendas da Reserva já aumentaram também, depois que a Arezzo comprou ela. A Arezzo foi uma que se deu melhor na pandemia nas lojas online. Assume menor escala também, mas acho que a Renner aí poderia entrar para brigar e mais por essa liderança até no online, né? E ficar mais significativa a compra da Dafiti. É uma compra interessante. Claro, como eu sempre digo, tudo depende de valores, mas é um movimento ousado e interessante por parte da Renner. Continuando nesse mercado, né, a própria Marisa ali também foi sondada pelas lojas americanas. Acho que agora isso não vai acontecer mais, já que a Americanas acabou fazendo outra aquisição ali de uma empresa mais de da terra natural, né, enfim, que mais de hortifruti, ou seja, até outro mercado. Foi até aprovado pelo CAD, então já está rolando isso. Mas hoje também saiu uma matéria ali de capa do Valor, falando da Magazine Luiza, que contratou ali até uma ex-executiva da Arezzo, né, para lançar suas marcas próprias e também para tentar aumentar a oferta em seu marketplace, de marcas de terceiros, né? Ou seja, aumentar as vendas de produtos de vestuário no seu marketplace. Como a gente sabe, depende de gostar da Magazine, tem um know-how de internet muito evoluído. Quando entra nos negócios, entra de forma firme. Claro que esse não é um negócio deles, e os concorrentes, a própria Arezzo é um concorrente muito forte. A Renner tem uma execução muito forte, se comprar da Fit vai ganhar um know-how ainda mais forte, né? Então, não é algo, não é um mercado banal. Até por isso eu tenho a impressão, tá? Mas aí fica difícil até chutar o que seria, mas que muito provavelmente a Magazine Luiza vai tentar alguma aquisição de alguma marca mais consolidada aí. Não vou aqui chutar qual marca que é nem nada. Sempre lembro que a Lelys está muito barata em bolsa, né? A Lelys Blanc, mas muita gente acha ali que é um negócio um pouco complicado de ser adquirido. Eu acho que hoje o negócio está de graça, né? Na verdade, para qualquer um desses grandes players seria uma brincadeira comprar os negócios, embora sim tenham dívidas elevadas. Mas assim, tirando ela, tem a Aramis, que nem está em bolsa e que na verdade está numa crescente. Até a própria Aramis disse que queria comprar marcas consolidadas e muita gente também já abriu o sinal ali que poderia ser uma piscadela para em brands, ou porque não tem só a Lelys Blanc, né? Tem em brands também com problemas, Camisaria Colombo. Então assim, eu acho que talvez a Magazine Luiza, como já fez até em outros setores, pode sim começar a comprar marcas isoladamente, não sei se compraria uma empresa. E a Aramis também deve se movimentar. Então esse é outro setor que as aquisições podem não parar por aí. A própria Marisa, como não foi adquirida, também pode querer se mexer. Basta ver que a Hering também acabou de se juntar com a Soma. Então acho que as movimentações. A própria Arezzo diz que está olhando mais marcas depois da compra da Reserva, até porque conseguiu absorver a Reserva muito bem. Então esse é outro setor que as aquisições não devem parar. E lembrando, tá? Mesmo essa da Mosaico aí pode não ter sido a primeira, não pode não ter sido a última aí de questão digital, porque muitas empresas dessas tech quebram capital estão muito baratas. Isso pode levar aí ao. Enfim, há vários negócios, né, se aproveitando do momento, do valor e talvez da falta de critério nos IPOs, né, tudo isso junto. Para finalizar, muito rápido, como eu falei do Inter lá atrás, já que estou dando a meia hora, não quero passar disso como eu digo sempre, teve ali um boato, né, que o Inter teria provisões no seu balanço, fez a ação cair muito semana passada. Isso foi meio negado pela empresa, saíram agora algumas métricas operacionais que estavam boas. Eu acho assim, que como eu já disse antes, acho que eu já fiz até um pequeno resumo. O Inter não é algo muito barato, mas também não dá para dizer que vai ser caro, considerando um longo prazo, mas tem sim um preço aí de futuro no Inter, que é meio de. Sempre vai ser complicado dizer que está certo ou errado. A gente vai entender isso daqui a algum tempo, mas ainda pode estar barato, pode estar caro. Então, eu, quando não consigo ter uma avaliação tão objetiva, tendo a não ficar tanto tempo, mas vale a pena ficar de olho. Tem os boatos também de fusão com a Stone, que saíram semana passada no Valor. Até muita gente achou que a operação Mosaico Pan seria Stone Inter. Então, assim, vale a pena ficar de olho nos desenvolvimentos disso, até porque o Inter aí, digamos, pode ser a grande métrica para o IPO do Nubank, que também deve acontecer possivelmente ainda esse ano ou começo do ano que vem. Então, assim, cenário de bancos digitais é um cenário mais interessante do que o das techs, mas que provavelmente, possivelmente, tem algum sobrepreço aí também envolvido, então, talvez seja um pouquinho mais caro do que deveria ser. Então, eu tomaria bastante cuidado, que não quer dizer que não vá subir mais, mas cuidado a entrar em companhias que já estão nesses valores. É isso, até a próxima edição. Valeu.